O nosso contato agora é com Ederval Lauer, advogado previdenciarista, que trabalha com assessoria para sindicatos aqui da nossa região. Vamos falar aí sobre o reconhecimento por parte do INSS do trabalho rural antes dos 12 anos. Ederval, um prazer falar contigo, você que por muito tempo fez parte aqui também do grupo de comunicadores, de colaboradores da Rádio Sarandi.
Bom dia Ednei, bom dia ouvintes da Rádio Sarandi. É verdade, trabalhei por 16 anos e 3 meses na nossa grande Rádio Sarandi e que faz parte do meu currículo com orgulho. É sempre uma satisfação voltar a casa, cumprimentar você, toda a direção da emissora e os demais colegas que compõem a nossa histórica e sempre destaque Rádio Sarandi.
Ederval, a gente sabe que muitas pessoas, no momento da busca da aposentadoria, têm acrescentado o período rural, e esse período rural, somado aí a partir dos 12 anos. Chega a informação que o INSS está reconhecendo, então, trabalho rural anterior aos 12 anos. Como se dá essa informação? Porque a gente tem, por exemplo, casos em que as pessoas, desde os 7 anos, já conseguem comprovar o trabalho.
Então, Ednei, este tema é um tema que teve uma decisão bastante recente. O trâmite processual já vinha se arrastando no judiciário há alguns anos e a decisão mais recente que nós temos, e que é o que tende a prevalecer, é do Supremo Tribunal Federal, nossa instância jurídica máxima na estrutura do direito do país, do Brasil. Bom, de fato, essa situação da possibilidade de reconhecimento do período rural anterior aos 12 anos, ela é importante porque vai repercutir significativamente tanto para trabalhadores rurais, para trabalhadores urbanos, para quem ainda não buscou a sua aposentadoria e até mesmo para aquelas pessoas que ao longo dos últimos 10 anos buscaram a sua aposentação, que tiveram benefícios concedidos ou não, considerando que é uma situação nova. Inicialmente, eu quero destacar, Ednei, de que, como nós estamos falando, né, do reconhecimento de atividade, ou seja, de trabalho, de menor até anterior aos 12 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na verdade, ele proíbe ao exercício, né, de atividade laboral a menores de 14 anos. Veja o artigo 7º da nossa Constituição Federal, inciso 33, ele proíbe o trabalho noturno, perigoso, insalubre, a menores de 18 anos. Já o nosso ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 60, combinado com o 69, ele também diz que os menores de 14 anos são absolutamente incapazes para o trabalho. Bom, num contexto geral, essas duas situações, entre outras legislações existentes, elas vedam o trabalho de menores. Aí nós entramos no contexto da agricultura. Veja que em diversos municípios do interior do Brasil, era muito comum, né, que crianças trabalhassem nas atividades rurais, auxiliando seus pais e a família, os irmãos aí na lavoura. Esses garotos e garotas, que eu diria aqui de 7, 8, 10, 12 anos, eles participavam da agricultura, plantando, né, arando, colhendo, enfim, ajudando aquelas tarefas mais simples. Então, esses meninos e meninas, eles cresceram, tornaram-se adultos, né, e agora então pretendem se aposentar como trabalhadores rurais ou ainda trabalhadores urbanos, hoje buscando uma aposentadoria urbana, mas que no passado trabalharam com a família na roça e que necessitam então averbar aquele período rural para alcançar o requisito, né, da aposentadoria. Ou seja, eles necessitam averbar esse período rural para alcançar o tempo mínimo de aposentadoria, mesmo após, inclusive, a reforma da Previdência, que começou a vigorar pela Emenda Constitucional 103, a partir do dia 13 de novembro do ano de 2019.
Ederval, você fala sobre as pessoas que já encaminharam, que tiveram negado, e também sobre essa questão da averbação. Como se dá a comprovação desse trabalho anterior aos 12 anos?
Bem, a comprovação, Ednei, não basta simplesmente dizer que eu era agricultor aos 7 anos, que eu era filho de pais agricultores. Eu preciso comprovar com documentos. quais seriam alguns documentos. Nós temos uma série de documentos que podem ser usados, anexados para fins de provação. Por exemplo, aos 7 anos, 8 anos, nenhuma criança, na sua ampla maioria, tinha um talão de produtor em seu nome. Então, nessa circunstância, ele poderá aproveitar a documentação dos pais. Talão de produtor, escritura de terra, INCRA, ITR, o próprio histórico escolar para provar que naquele momento ele residia no meio rural, e outros documentos, contratos de arrendamento, contratos de parceria, enfim, tem uma série de documentos que ficha de associado a uma cooperativa, ficha de associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou seja, existem inúmeros documentos, até documentos, por exemplo, certidão de casamento dos pais, quando o pai lá, ao momento do casamento, se declarou agricultor. Nascimento dos irmãos, que por situação do contexto fático naquela época, o pai e a mãe se declararam agricultores. Então, esses são apenas alguns, né, entre outros documentos que podem provar que naquela ocasião, então, eu, como menor à época, era filho de uma família que dedicava sua vida à labuta rural.
Ederval, há casos comprovados, então, em que o pessoal conseguiu a aposentadoria, conseguiu acrescentar esses anos aí para uma questão de aposentadoria. Recentemente houveram casos.
Sim. Bom, exatamente nesse tema que eu quero agora fazer aqui uma fala mais na área jurídica, propriamente dita, matéria pura. Essa possibilidade, Dinei, de reconhecer o tempo rural antes dos 12 anos, ela foi iniciada com o julgamento de uma ação civil pública no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem sede em Porto Alegre, e abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir daquela decisão, que reconheceu a possibilidade de averbação daquele período rural anterior aos 12 anos, com efeito dessa decisão que ela teve um efeito imediato nacional, o INSS, no dia 13 de setembro de 2019, regulamentou, então, esse julgamento, né? Ele iniciou em 2013, depois teve os anos seguintes, que foi o seu trâmite. Então, em setembro de 2019, o INSS, através de um ofício circular conjunto, número 25, ele... de fato, administrativamente, já começou a reconhecer o tempo de trabalho rural prestado em qualquer idade. O que aconteceu na fase seguinte, nos anos seguintes? O INSS entrou com um recurso em grau superior no momento em que ele perdeu a ação no TRF-4. Esse recurso foi encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça, chamado Recurso Especial. Lá foi analisado e foi negado o seguimento. Em cima desse recurso, o INSS interpôs um outro recurso chamado agravo regimental. E no ano passado, no dia 2 de junho de 2020, o Superior Tribunal de Justiça, então, no colegiado, proferiu a decisão no sentido de que não há de se estabelecer idade mínima para o reconhecimento do labor rural. Ou seja, foi mais uma decisão, um revés para o INSS. Mas, paralelamente a isso, o INSS também interpôs um recurso especial no Supremo Tribunal Federal, essa instância máxima do Judiciário. Lá no Supremo, o recurso extraordinário, como é denominado, ele foi analisado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Numa decisão monocrática, o que é a decisão monocrática quando somente um ministro analisa esse tema, ele decidiu e negou o seguimento ao recurso do INSS. Então houve uma decisão, mais uma vez, desfavorável agora já no Supremo Tribunal Federal, nessa decisão somente do ministro. Bueno, o INSS interpôs, a partir dessa decisão, um outro recurso chamado recurso regimental, né, em sede de recurso extraordinário, em cima desse mesmo recurso lá no Supremo. E depois, então, do seu devido trâmite, entre os dias 11 de dezembro de 2020 até o dia 18, a segunda turma, aí sim, apreciou e decidiu por unanimidade negar o provimento a esse último recurso chamado agravo regimental, interposto pelo INSS. Por que é que está se falando agora, no início de ano, dessa situação em tese nova? É um processo que vem andando já faz anos, como falei, desde 2013. Ocorre que no dia 5 de fevereiro, ou seja, há poucos dias, essa decisão, então, foi finalmente publicada relativa ao julgamento de dezembro de 2020, foi publicada agora. Essa decisão, portanto, ela tem um efeito, né, no contexto nacional. Ou seja, essa possibilidade do rural menor dos 12 anos poder averbar o seu tempo trabalhado com a família já é um entendimento, né, de vários anos do Supremo Tribunal Federal. No entanto, agora, de uma forma mais específica, foi analisado essa questão em função de um novo processo que tramitou. Bom, aí você me pergunta o seguinte: bom, a decisão então foi tomada, terminou o processo? Não, o processo ainda não terminou, mas não cabe mais nenhum recurso, né, no próprio Supremo Tribunal Federal para tentar reverter essa decisão. Então, feito esse julgamento na instância máxima, a decisão, ela fatalmente, ela está sedimentada, dificilmente vai mudar esse contexto, porque é uma decisão de instância máxima, como eu falei, pelos passos que foram seguidos dentro da instância do judiciário, ou seja, não cabe mais nenhum recurso, né? Então, na prática, a partir de agora, né, as pessoas que vão requerer esse período de averbação rural anterior aos 12 anos, eles vão poder pedir com mais tranquilidade, porque há decisões no TRF4, no STJ e no Supremo Tribunal Federal, que é quem dá o apito final, diremos assim, nessas questões. É.
A orientação até para uma conclusão do nosso bate-papo, Ederval, então, é que as pessoas passem a buscar aí a comprovação ou localizar documentos que possam fazer essa comprovação e já procurar aí o seu advogado.
Exatamente. Na prática, esses requerimentos de averbação dos 12 anos, anteriores aos 12 anos, eles já estavam até acontecendo. No entanto, havia uma espécie de suspensa das pessoas, porque não havia uma decisão final do Supremo. Agora temos, né? Ou seja, todas as pessoas que pediram já a averbação anterior aos 12 anos, devidamente comprovados, eu repito, não adianta dizer, não, eu trabalhei lá desde os 7, 8 anos, período tal. Não, você precisa provar, né, o período de labuta. Então, vamos à parte de orientação. Então, as pessoas que no passado foram agricultores, filhos de agricultores, né, e que querem, neste momento aqui, ou precisam desse período rural para buscar uma aposentadoria, seja ela urbana ou rural, com a averbação dessa parte do rural dos 7 anos, eles deverão fazer o quê? Procurar um profissional de sua confiança, né, que vai tomar as devidas providências, juntando a documentação necessária. Não há idade mínima. Trabalha-se hoje com 8 anos, mas há casos também que até com 7 anos, desde que devidamente comprovados, é possível pedir essa averbação. Edinei, ela vai ter um efeito bastante importante, porque, veja, nós tivemos aí a reforma da Previdência, né? Que há regras de transição. Então, vai fazer uma diferença em a vida de muitas pessoas entre se aposentar ou não. Porque eu vou ter um acréscimo aí de 4 a 5 anos a mais no meu tempo de contribuição, né? Então, as regras de transição que foram aprovadas, embora a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não vai mais existir, mas para quem se filiou anterior à mudança da Constituição, pela emenda, essas pessoas ainda, né, têm chances de buscar uma aposentadoria averbando aquele tempo rural que vai somar no tempo total. Então, para novas aposentadorias rurais, inclusive as chamadas aposentadorias híbridas, que é a junção do urbano e do rural até para fins de provação de carência, e mesmo aquelas pessoas que estavam próximas de uma aposentadoria, né, e que na reforma aí nós tivemos uma série de alterações. Essas pessoas, então, a orientação, Edinei, é que procurem um advogado, um profissional de sua confiança, porque cada caso é um caso, cada um tem a sua vida previdenciária, o seu contexto de hoje, né, de sua vida previdenciária e lá do passado. Mas, com certeza, uma decisão que vai ajudar muitas pessoas. Por fim, dizer também de que as pessoas que ao longo dos últimos 10 anos se aposentaram, né, elas também poderão pedir uma revisão administrativa. É claro que há necessidade de se fazer um estudo para ver o efeito dessa soma a mais dos 4, 5 anos rurais, porque até 10 anos, que estabelece, né, o artigo 103, é possível que as aposentadorias concedidas, mesmo aquelas que foram indeferidas, possam ser revistas, entende? Então, daqui a pouco a pessoa se aposentou, mas foi aplicado o chamado fator previdenciário. Esse fator previdenciário, ele fatalmente, ele te dá um corte ali no valor da aposentadoria, em casos de 25, 30% no valor mensal. Então, se você pedir a revisão da sua aposentadoria, primeiro se faz com um processinho administrativo, direto no INSS, pelo sistema do meu INSS, né, ou por convênios, e caso o INSS, após a análise, indeferir, ainda é possível o ingresso judicial para discutir esse tema na justiça. Então, cada caso é uma situação, mas o fato do reconhecimento da atividade rural anterior aos 12 anos, agora, com a decisão do Supremo publicada em janeiro, ela traz um efeito bastante importante e vai renovar a expectativa, o ânimo de muitas pessoas que lá na reforma acabaram até desanimando, imaginando que iriam se aposentar lá aos 62, 65, terão aqui uma nova e grande chance para se aposentar neste momento, dadas as circunstâncias narradas.
Ederval, aproveitando esse nosso contato, nos informe sobre os atendimentos nos sindicatos aqui da nossa região, você que atende em mais de um, e também onde está aí o seu escritório e telefone de contato para os nossos ouvintes.
Edinei, eu faço aqui assessoria para os sindicatos dos trabalhadores rurais de Constantina, onde atendo às quartas-feiras pela manhã e às sextas durante todo o dia. No Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Sarandi, às quintas-feiras à tarde. E também junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Liberato Salzano e Rondinha. O telefone para contato é o 54-99921-1848. Observo, Edinei, que as pessoas não precisam agora de uma forma afoita, né, entrar em desespero e tal, e a qualquer custo, bom, agora, né, eu preciso rever o meu caso e tal. Há tempo para isso, né, claro que com relação àqueles que já se aposentaram, o período para revisão é de 10 anos, mas cada caso é um caso. Repito novamente, tudo isso precisa ser provado com documentos rurais da família.
Conversamos com Ederval Lauer, advogado previdenciarista, falando sobre o reconhecimento do trabalho rural antes dos 12 anos por parte do INSS. Para o Conexão Sarandi, Ednei Bernardelli.